Eu vim aqui, mais uma vez, falar do uso dos recursos do pré-sal para a educação. Eu tenho insistido, lembrado, que em 2008 eu apresentei um projeto nesse sentido, 100% do royalties do pré-sal para a educação. Aquela proposta, aquele projeto, terminou sendo substituído por outro, que eu fiz junto com o senhor Tasso Gereissati, que mantinha a mesma ideia, 100% para o pré-sal, do pré-sal para a educação, 100% do royalties. Mas com a diferença, o dinheiro não seria gasto direto do royalties para a educação, o dinheiro iria para um fundo e a rentabilidade desse fundo iria para a educação. Com isso, os recursos do royalties ficariam para sempre, permanentes, mesmo depois que se esgotassem todas as reservas. Esse projeto foi arquivado também. Então, eu dei entrada em outro em 2011, junto com o senador Aloysio Nunes. Esse projeto está em trâmite. De repente, passou a haver uma unanimidade em relação ao assunto. Hoje, ninguém discute mais que os 100% dos royalties do petróleo devam ir para a educação. Está aceito. É verdade que o que provocou isso foi o Plano Nacional de Educação colocando 10% do PIB para a educação. O governo despertou que não teria o dinheiro e colocou a possibilidade de 100% dos royalties irem para o petróleo. E graças a esse sentimento de urgência, a presidenta enviou ontem para o Senado uma medida provisória. Medida provisória que propõe exatamente isso. 100% dos recursos do royalties do pré-sal para a educação. Eu parabenizo primeiro a presidenta por ter enviado, mas levanto aqui algumas preocupações. A primeira, senador, é que logo em cima no artigo 1º diz que o dinheiro do pré-sal será usado 100% para o desenvolvimento da educação. Fica vago. Desenvolvimento da educação, um prefeito pode colocar nessa rubrica o dinheiro que usar para colocar asfalto na rua onde tem uma escola. Ou água e esgoto na rua onde tem uma escola. É muito genérico. Ou um programa de televisão financiado pela prefeitura em nome de desenvolvimento da educação. Tem que ser diferente. Tem que ficar claro para onde esses recursos irão. Esse é um ponto. Segundo, não trouxe a ideia do fundo que o ministro da Educação, Mercadante, defendeu muito bem aqui nessa tribuna, eu lembro bem, quando se falou na minha proposta, no meu projeto de lei, junto com o senador Aloysio Nunes. Então, nós, o senador Aloysio e eu, vamos pegar o nosso projeto e incorporar a medida provisória. Creio que o ideal teria sido o governo federal, sabendo que aqui tem uma medida provisória, se aqui tem um projeto de lei, sabendo que não tem urgência de aprovar, porque os recursos do pré-sal não chegarão antes de alguns anos, alguns falam em década, não tem porquê medida provisória, não tem porquê essa urgência. O projeto poderia passar aqui no primeiro semestre do próximo ano e ainda teríamos uns 5 anos antes dele ser executado por falta, até lá, dos recursos dos royalties do pré-sal. Mesmo assim, em vez de ficar lastimando que a presidenta deixou de aprovar um projeto de origem do Congresso, que eu acho que seria um gesto não só de generosidade, mas de sabedoria política para boa relação com o poder legislativo, não vamos ficar lamentando que ela não aproveitou isso, não vamos ficar reclamando que ela, de repente, passou por cima do Congresso, que já tem uma lei nesse sentido, com 4 anos já de discussão, depois com 1 ano e meio, a última. Não vamos lastimar isso. Ou melhor, não vamos ficar nos lastimando, mesmo que haja uma lástima. Vamos para frente. E a ideia é que amanhã o senador Aloysio Nunes e eu daremos entrada em uma emenda à medida provisória que a presidenta Dilma enviou, incluindo nessa medida o que está no nosso projeto de lei. A autoria passará a ser do Poder Executivo. Nós perderemos a autoria, mas o Brasil se beneficiará muito mais, a nosso ver, se seguir a ideia Um, de que o dinheiro vai para um fundo, a rentabilidade é que é usada. E dois, como distribuir, como aplicar. E nossa proposta é clara. O dinheiro será distribuído proporcionalmente ao número de meninos e meninas na escola, no município e no estado correspondente. O que inclusive beneficia o Rio de Janeiro, porque é o segundo maior contingente de crianças na escola. Nós podemos muito bem colocar isso na medida provisória, para que não fique dúvida como é que vai ser distribuído, para que amanhã não aconteça novas pressões de mudança no critério de distribuições, para que o critério de distribuição não fique a critério do próprio Poder Executivo, como é dito ali na medida provisória, que haverá uma regulamentação. Não precisa regulamentar, nós podemos regulamentar na hora de aprovar a medida provisória. E, finalmente, definir o que é que quer dizer gastar dinheiro com educação. Porque eu próprio, como costumo dizer que a educação é tudo, de repente eu sou capaz de justificar tudo como sendo educação. Mas para mim tem uma coisa clara, educação de base, porque tem que ficar claro também que a educação, outro problema, lá está escrito desenvolvimento da educação, então poderá até para aumentar o programa Ciência Sem Fronteiras, pode se generalizar para a cultura, pode-se até financiar o Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família é um programa educacional na medida em que os pais são obrigados a colocar os filhos na escola, pode financiar o ProUni e aí descaracteriza. Aí mata a ideia do petróleo servir para o futuro. E o futuro caminha sobre os ombros das crianças, não dos adultos, não de nós. Então nós vamos mostrar, colocar essas emendas, fazendo com que se descubra, se discuta o que é usar para a educação e, segundo, como distribuir entre as unidades federativas. É isso, senhor presidente. Amanhã daremos entrada. Eu gostaria muito que essa casa pudesse debater essa nossa proposta junto com o corpo da medida provisória. Que a nosso ver, vou passar assim, que a nosso ver foi uma boa iniciativa, claro. Podia ter tomado antes, né, Sandro Huerta? Foi preciso o PNE forçar e a crise também da aprovação do seu projeto. Se não fosse aquilo ali, não teria se pensado em aplicar todos os recursos do royalty para a educação. Deve ser o senhor que forçou o governo indiretamente. Aliás, eu espero que o senhor não consiga derrubar o veto. Pois bem, nós achamos que foi uma boa iniciativa, por causa do PNE, por causa do projeto de lei do senador Wellington, seja porque for. Foi um bom projeto, foi uma boa decisão da presidenta que nós temos que apoiar. Mas vamos fazer com os ajustes necessários. Senador Wellington, com muito prazer, eu lhe passo a palavra.
Senador Cristóvão, eu queria aqui registrar exatamente isso. Vossa Excelência já, desde antes de eu chegar aqui, já é defensor dessa tese de ter os royalties como uma grande fonte para garantir condições como essa que a Câmara praticamente fez aí as condições. A Câmara, no Plano Nacional da Educação, no Plano Decenal, criou as condições da despesa sem apontar a fonte. E agora cabe ao Senado Federal fazer exatamente as condições dessa sustentação. Então eu queria aqui apenas manifestar, ontem estive num encontro com os governadores, com a representação dos municípios, agora há pouco com os coordenadores de bancada, e nesse aspecto eu quero lhe dizer, há entendimento, ou seja, de apoiarmos as condições para que royalties, participação especial, seja a fonte para cumprir essa meta aprovada na Câmara e que está agora para a discussão do Senado. Também, o que eu queria chamar a atenção é que é importante ter aí um cuidado, uma leitura, para ver o que verdadeiramente está estabelecido como fonte e o que não está. Porque, veja, nós temos uma área já licitada, que é de concessão, e tem uma área de partilha. E a nossa defesa é que todo o petróleo em mar, toda a receita de royalties e participação, independente de ser pré-sal ou pós-sal, independente de ser concessão ou partilha, sejam fontes para que a gente possa garantir esses investimentos. Em segundo lugar, apenas para Vossa Excelência compreender, se tivermos a aprovação dessa medida na forma como está colocada, o que vai acontecer? Um Estado como o Rio de Janeiro destinar 100% para a educação significa destinar 13 bilhões de reais. Um Estado como o Piauí significa colocar 9 milhões. Por quê? Porque é isso que vai ficar recebendo. Então, o que eu quero chamar a atenção apenas é para que a gente tenha uma interpretação adequada, porque se não tiver uma forma de que haja uma distribuição justa para todos os estados e todos os municípios, vai ter estado investindo um volume muito além do que se precisa e vão ter outros investindo valores ínfimos. É isso que, com certeza, quero estar debatendo com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu quero pedir um tempinho porque eu acho importante, embora estejamos nos antecipando ao debate. Veja bem, senador, pela nossa proposta, sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro receberá mais do que o Piauí, Alagoas, Santa Catarina, mas não por ter petróleo lá na sua fronteira, no seu litoral, e sim porque tem um número maior de crianças na escola, e aí é perfeitamente justo. Aí é perfeitamente justo. E a diferença não será tão grande entre a população de crianças no Rio de Janeiro, na escola, e a população de crianças no Piauí, na escola. Então, o nosso parece que é absolutamente coerente e justo, mesmo que não receba o mesmo. Sabe por quê? Porque o que me preocupa é a criança. Cada criança do Brasil vai receber o mesmo. Cada criança do Brasil vai receber o mesmo. O Estado que tiver mais, o município que tiver mais criança, recebe mais. Porque a criança é que é o centro da preocupação da gente, e não o Estado, não o município, não a União. Nós desviamos muito o debate, quando falamos de educação, o debate sobre o federalismo, ao tirar a criança do centro e botar o município, o Estado. Quando se fala em federalização da educação, senador Wellington, todos ficam contra, porque dizem que é preciso respeitar o município, o Estado. É preciso respeitar primeiro a criança e ajustar o município, o Estado, à criança, porque assim a gente ajusta o município, o Estado, ao futuro do Brasil. Então, nós vamos insistir, fico contente com a sua proposta. Quero dizer que, na sua proposta, trouxe um avanço na consideração, que nós precisamos saber que quem é produtor do petróleo é a Petrobras. O Estado é depositário do petróleo. Se deixar ele lá embaixo, ele não serve de nada. Ele só vira um petróleo útil quando a Petrobras tira lá de baixo. Então, quem produz é o Brasil. Quem produz é uma empresa nacional, não é uma empresa estatal. O Rio de Janeiro não tem sua Petrobras. Então, é a Petrobras que produz. Aí alguns dizem, mas é lá que fica o desastre ecológico. Tem que saber que quem deve pagar o desastre ecológico não é o povo. Quem deve pagar o desastre ecológico é a empresa, seja a Petrobras ou uma privada.
Correto.
Lá no Golfo México, quem está pagando o desastre, bilhões e bilhões de dólares, é a British Petroleum. Não é o povo dos estados que estão, americanos que estão no Golfo. Então, nem o argumento de ser produtor, nem o argumento dos desastres ecológicos justificam que alguns estados recebam mais do que outros, a não ser que recebam mais porque tem mais criança. E o dinheiro ir todo para a educação. O outro lado do seu projeto, que eu também não fiquei satisfeito, é porque não dizia para onde ia o dinheiro. E eu creio que para onde vai o dinheiro é tão importante de para quem eu digo final, para quê, e não para que estado. Para que estado isso é importante, dependendo da finalidade. Se a gente for investir em ciência e tecnologia, vai ter que ir para São Paulo, porque é lá que estão os centros importantes. Mas a gente tem que investir em educação básica. E aí o Brasil inteiro tem que receber recursos, proporcionalmente ao número de crianças. Essa é a proposta que eu espero contar com seu entusiasmado apoio.
Já anunciou aqui,
senador Wellington,
por esse critério, tem total apoio.
Nesse horário eu não teria nem a parte. Eu abri uma exceção mas alguns senadores que estão na fila estão solicitando.
E com razão, até porque como eu esperei muito,
claro.
Eu sei que de fato eu fui não devo deixar os mesmo. Outros esperando. Eu terminei, senador,
okay, senador
e
Paulo.
Agradeço a parte do senador Wellington. Foi personagem fundamental nesse processo.